Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, tem um esquema, cara, que quando eu li esse quadrinho, eu estava orientando um aluno sobre autismo, cara. Ele fez uma... sabe o jogo Tetris, né? Todo mundo sabe qual é o Tetris. Ele fez um Tetris manual para reter a atenção de autistas entre 7 e 11 anos. Esse foi o trabalho de mestrado do cara. E, cara, eu vi cada coisa sobre autismo. Daí eu fui entender autismo, cara. Fui estudar e tal. Ele, né? Ele. Daí, como eu tinha que corrigir, obviamente, eu li umas 20 vezes as coisas. Bicho, para lidar com autista, cara, olha, tem que ser muito preparado. Para autista grave, né? Um autista, quando ele tem Asperger, é tranquilo. Que é uma pessoa quase normal, como se alguém fosse normal, né? Mas, enfim. Mas é uma pessoa que se espera um determinado tipo de comportamento. Mas o autista grave, ele surta, ele bate e não tem controle da própria força. E ele não, ele surta por nada. Por nada é uma sacanagem, né? Mas assim, sabe o que faz autista surtar? Ventilador. Então assim, o cara entra numa loja, tem um ventilador girando, ele surta. Surta e pode quebrar a loja. Ou surta e pode sair gritando. Ou, sabe, é muito doído, cara. Então, assim, se você até tem uma condição financeira bacana, até dá para você ter um monte de acompanhamentos. Mas se você é mais pobre, como eu vi que esse meu aluno, ele era professor da rede pública e lidava com autistas. Cara, as pessoas sem condição financeira e intelectual para lidar com aquilo, bicho, que sofrimento, cara. E tem mais uma questão ainda no autista, que foi bem evidenciado no trabalho dele. Para os pais, é horroroso, porque o autista não olha no olho, não dá carinho, não... Sabe? Tipo, tá o pai ou uma pedra, dá no mesmo. Tá a mãe ou um tijolo. Cara, uma condição muito difícil para quem tá junto. Muito difícil. Então, assim, eu aprendi bastante sobre autismo. Adorei o trabalho do guri, o cara tirou 10 no trabalho e tal, foi um puta trabalho. Se alguém quiser olhar e tal, só procurar lá na Uninter sobre autismo, que daí acha a dissertação dele. Mas é punk, daí esse diferença invisível me deu um sopro de, sabe, ufa, calma, não é todo mundo que é desse jeito, né? Existem casos mais brandos e tal, então foi bem legal ter lido. Um quadrinho bom, assim, pra ler. Olha aqui, ó. A Aurélia precisa pagar o aluguel, trata a doença
Esse não
mental
peguei.
de quem não tem dinheiro, pelo que eu entendi. Tem aquele daquela menina que tem lúpus, como é que é o nome? Que o cérebro sai dela, que é bem engraçado.
Ah, entre umas e outras.
Isso, entre umas e outras. Esse aí, muito engraçado. E ela tem lúpus e não tem dinheiro.
Cara, mas assim, esse lance aí do problema da... Pô, você tem que viver, pagar e você não saber de onde tirar o dinheiro. É cruel, assim, cara. Nem sei cruel. Se... Porque acaba com a tua saúde mental, né? A incerteza, a insegurança. Tem aqui o próprio que a gente tinha falado lá, o Mau Caminho, versa sobre isso também, o tempo todo. Ali.
Sim, é isso mesmo. Os caras não têm... Não tem grana, né? Nenhuma.
Daí é difícil, né, irmão?
Aí fica difícil,
aí,
né?
Esse
governo
pesado.
Norte-americano. Porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, ainda tem uma certa cobertura, cara.
Mas ainda... não se preocupe que querem acabar com isso.
Ah, sim, claro.
Porque você sabe que não pode, tem que deixar sofrer e morrer.
De preferência, morrer o mais rápido possível, né?
Nossa. Nossa,
que é para não gastar os cofres públicos, né? É essa a ideia dos caras. Que beleza.
Eu tava vendo aqui, eu estava o pessoal comentando do Paco Roca, né? Por causa do Rugas. Só queria só lembrar, não sei se o pessoal curte, mas tem aquela plataforma doméstica e tem uma das pessoas que dá curso lá é o Paco Roca, né? Tem um curso de como fazer quadrinhos com o Paco Roca, né? Como fazer uma graphic novel. Eu recomendo, cara. Eu fiz, assim... o cara é maneiro, assim, cara. É legal, assim. É. Vale os 45 pila do curso, assim, cara.
Ó, o Lucas acabou de ler Retalhos. É legal, né? Que esse quadrinho é tão antigo pra gente, mas ele continua sendo editado. E, putz, é tão legal quando alguém lê. Eu passei pra Ingrid ler esses tempos atrás.
Porque é uma história de abuso, né? Se você parar pra pensar, né,
cara? Pois é.
Os dois lá foram violentados pelo babá. Pelo babá, né?
Olha que legal. É duplo eu, não li.
Esse aqui.
Se você leu, fale mais.
Cara, esse quadrinho aqui eu achei muito legal porque é a questão da mulher, né, com relação à obesidade, né? Quer dizer, é mais uma questão da autoimagem, né, do que qualquer coisa, assim. E ela... o duplo eu, por quê? Porque daí tem uma hora que ela vai no médico, o médico fala que é como se ela estivesse carregando uma versão dela nas costas por causa do sobrepeso dela, que ela tem o dobro do peso, assim. E daí ela vai lidando, mas o principal não é a questão de perder o peso, o principal é a questão dela se aceitar com esse mundo, com as cobranças, com as coisas, porque, tipo, é difícil, né? É muito difícil você ter que se eu vou usar o termo aqui, deformar, né, para poder se encaixar na expectativa alheia, né? Você tem que, não, você não pode comer o quanto você quer, você não pode, não, você vai ter que fazer exercício, tem que gastar um tempo lá, porque você não pode ser com essa tua forma, você tem que ser da forma que a gente diz que você tem que ser. E isso é, ela trata aqui, eu acho, pô, é bacana, cara. Assim,
claro que também tem limite, né, porque afinal de contas eu quero emagrecer, primeiro para ficar bonitão, sim, mas o segundo motivo, que é tão importante quanto, é para ficar melhor de saúde, né, cara?
Sim, mas essa desculpa do melhor de saúde vira aquele troço assim, do dedinho na cara. É pro seu próprio bem.
Pode ser.
E pior, como a gente tá falando de saúde mental, aqui na verdade piora, né? Porque tem pessoas que... aí a gente até fala dessa coisa da gordofobia, né, cara? Não é... o que você tem é um parâmetro e todo mundo tem que se encaixar naquele manequim. E se você não se encaixar naquele manequim, você tá doente. Não é bem assim.
Não, mas
não
se
é
você fizer
bem assim.
Se você fizer todos os exames do médico e estiver tudo bem, ok. Mas existe uma chance maior. Tipo, a obesidade é, cara, é um gatilho para uma porrada de problemas de saúde. Tanto que a OMS lançou nos Estados Unidos, no Brasil e tal, que o maior problema das crianças é a obesidade. Então, assim, tem nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né?
Não, mas é bom falar isso, porque o que a gente tá falando, então, mas o que ela fala aqui nesse livro, uma das questões é essa daí. É de você se sentir mal com o teu corpo o tempo inteiro, por causa de cobranças que, né...
que não são suas. Se a cobrança não vem do médico, acho que você não deveria aceitá-las. Mas o médico teria um direito...
Então, cara, mas até os médicos a gente sabe que não é bem assim, né, Escama? Uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, assim, é que procure uma segunda, exames, uma terceira opinião, né?
Os exames.
O médico que te indica vai tomar cloroquina não é um médico que você deva confiar, né, cara? Essa pandemia acabou com um monte de coisa, tipo, tudo virou um peraí, calma, vamos conversar.
Tá, mas aí se você não pode confiar num médico, e eu entendo porque os caras falaram que... E ainda tinha uma banda ruim pra caralho, né? Não é só isso, tomar cloroquina, tinha uma banda ruim. Mas, que pra mim é péssimo, mas enfim. Se você não pode confiar num médico também, cara, a vida começa a ficar cada vez mais difícil.
Então, meu querido, você não pode confiar no médico. Sinto muito.
Mas aí qual a solução?
Não,
é esperar, procura, definir e morre.
Não, você tem que se informar, tem que se informar. Aqui a gente tá falando dessa questão mesmo, que a gente tá falando da gordofobia, né, cara? Assim, e sempre dá problemas com isso, porque muitas vezes é realmente pessoas que, não, você tá gordo, você tá feio, faça exercício. E a questão da saúde... acaba virando mesmo uma razão para você fazer essas cobranças. Não é só saúde, não é que o cara tá preocupado. Tem essa história de gordofobia é complicada, cara. Você tá entendendo o que eu quero dizer?
Vou colocar... Você já foi lá na Gibiteca, né? Você já foi na parte de baixo que tem um auditório, tem um, a salinha de exposição. O nome daquela sala lá é Novisky. Você lembra dessa sala? Então, Novisky era meu amigo, cara. Novisky morreu de gordo. Não foi por nenhuma outra razão. Carlos Augusto Novisky é meu amigo e ele morreu de gordo. Então, assim, cara, eu vi, eu não vou dizer, eu não vi ele morrer, não, não, não é isso. Mas ele era meu amigo, gente finíssima, um dos caras mais talentosos que eu já vi, assim, cara, e mais inteligentes também. O bicho era foda. Puta cartunista, puta desenhista, e ele morreu de gordo. Porque vinha com esse papo, não, não vou emagrecer, porra. Ah, não vou,
Você
foda-se.
não é Oricaça?
Não, Carlos Novisky.
Novisky, é, tô.
E assim, entendeu? É foda. E era um cara que, putz, bicho, ele tinha um pouquinho mais do que a nossa idade. Ele deveria estar fazendo, sei lá, 51, 52 agora. E ele morreu de gordo. E porra, e é um cara tão legal, cara, que, putz, foi tão triste quando ele morreu. Que daí, entendeu?
Sim, Escama, mas eu só vou repetir. O livro lá e a
Tá
gordofobia
bom,
tem a
é que
ver
eu
com
não li.
pessoas que são gordas e gordo não é ser doença, necessariamente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, tem os casos extremos e tal, mas você não pode chegar para todo gordo e falar: olha, você precisa entrar numa dieta, perder aí não sei quantos quilos para entrar no. Que não funciona desse jeito. Assim, é mais complicado. Assim, não é assim simples. É para o seu próprio bem. Não coma, fique magrinho, tome essa sopa rala, passe vontade, faça exercícios que você odeia, porque é para o seu próprio bem. A sua vida infeliz vai garantir a sua felicidade.
Ah, cara, pode
É.
ser. Mas por outro lado, eu acho que quando chega, e eu vi, essa cena eu vi, do Novisky com os. Como é que é? Com os negócios tudo alterado. Ah, não, não vou parar de comer, foda-se. É claro, é uma escolha, uma escolha. Mas, né?
Sim,
Enfim.
mas não, não é todo. Cara, mas isso que a gente tá falando aqui. Eu tô defendendo que obesidade, gordura, ser gordo não é doença. Você tá entendendo?
Eu
Não é
tô
doença. Tem
falando que
muita
se
gente.
você tiver todos os seus exames alterados sim, você precisa emagrecer. Porque senão, ou, claro, você pode fazer a escolha, tipo, eu não vou emagrecer, eu não vou parar de fumar, eu não, sabe? Você pode também, né? O cara que é fumante, falar, não, não vou parar de fumar, foda-se, vou morrer assim e a vida é minha. Ok, tudo bem. Mas dizer que não tem uma correlação. Porque tem, né? Biologicamente existe uma relação.
Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar isso aqui, obesidade, saúde. Essa eu vou pesquisar. Quando eu voltar
Isso.
aqui, a gente vai conversar com isso, não um achismo, cara. Isso aí eu
Isso.
vou fazer aqui. Isso aí eu vou atrás
Tá, anota aí, porque
que.
senão vai... é que leva um tempão, né? E tem que ler uns artigos.
Não, eu vou fazer isso, eu vou trazer. Não
É.
vai ficar achando. Porque isso daí, cara, esse discurso do. É que eu conheci várias pessoas gordas falando isso, assim, que, tipo assim, elas estão de saco cheio da galera vir e falar, não, porque é a sua saúde, e tipo, elas falam, para, só para. Mas aí tem que ver essa, né? Né? Caí? Eu caí,
Não, mas tudo
estamos no ar
bem.
ainda?
Não, voltei. Ó, eu acho que o
Você
Tony
voltou.
matou ali, ó. Ser gordo não é doença, mas obesidade é. É isso aí. É, eu acho que é bem, bem por aí, cara. Ser gordo pode até não ser doença, mas ser obeso é. Cara, não tem como. Né? Assim, no mínimo, tua estrutura óssea não vai segurar a parada se você for gordo demais. No mínimo. Né? Mas enfim. Vamos ver outro então. Enquanto isso, você procura essa parada aí, daí na próxima a gente conversa sobre. Né? Com a opinião de um médico. Devia ter algum médico. Temos um médico no recinto? Temos um médico no recinto? Se tiver, que eu e o Liber somos doutores, mas não é esse tipo de doutor. A gente não salva as vidas. No mais, no máximo, a gente atrapalha a vida das pessoas. Alguém escreveu ali em cima. do trabalho da Bianca e do Greg, o Sob o Solo. Que também tem um aspecto de saúde mental, né? Do cara ficar isolado lá, e se você nunca leu, vale a pena. Opa, peraí, peguei a única página que não é assim. O trabalho é feito quase que em boneco de palito. E é muito massa, ó, que o Sartre aqui, ó. Mas não é uma doença que se cura apontando o dedo dizendo que é pro próprio bem. Aliás, ninguém dizendo que é para o seu próprio bem ajuda, só o médico que diz. Daí o Lieber disse que não dá para confiar nem no médico. Enfim, esse é o...
Cara, eu digo ponto. E eu vou até jogar na cara o pessoal da Frevent Senior inteira, assim.
Que tem uma banda
e aquela
que
é uma dona, merda. A dona Anícia Maguchi, vou te jogar.
Não, existem médicos ruins, mas é uma de dar uma olhada no.
Vou ter falado da Sociedade de Medicina Brasileira lá, que não se manifestou nada sobre o uso da cloroquina ou não. Nunca se posicionou contra a organização, né, dos médicos do Brasil. Então, muita calma nessa hora, assim.
Não, mas dá para você procurar na OMS, né? Eu não tô nem dizendo para procurar médico brasileiro, pode procurar a OMS, né, que é um internacional e tal.
Né?
Daí teria que ver em quem que você confia, né?
Não, o lance é se informar, bicho, o lance é a informação, né? Não é só confiança, é você ir atrás e se informar, né? Porque quando você tem toda uma comunidade falando um negócio, e você tem... O problema aqui foi que a organização, né, o sindicato lá, a turma lá, não me lembro qual que é a sigla lá, eles nunca se manifestaram, nunca disseram não use cloroquina.
Ah, lógico, né?
Nossa, né? Nunca falaram isso. E daí, se a autoridade máxima, a instituição máxima, eles não se manifestam,
lógico, não dá para.
Daí não dão aquela de João sem braço e não sei o quê, e o médico e defende uma autonomia do médico, então ele pode te tratar como ele quiser, se ele quiser te dar prego e taxinha para você se recuperar, ele pode, porque ele é o médico, ele tem autonomia, né? Olha aí, ó.
Então, aí, ó. Tem de tudo, né? Não,
aí,
teve... Ai, cara, como é que é o nome, Liber? Daquele cara que era... Ele era apresentador da Globo, jornalista da Globo, que daí... Aí se fudeu na Band e agora tá naquela rede do... Falando que não, o... Aqui, ó, o Matheus falou, ó, o Conselho Federal de Medicina, que se eximiu.
Conselho Federal de Medicina, CFM, obrigado.
Bando de pau no cu. E agora esqueci o nome do cara... Lacombe, Luiz Ernesto Lacombe, que falou que o doutor fulano falou que eu não preciso tomar vacina porque eu sou saudável. Em cadeia nacional. O Matheus falou aqui. O cara falou em cadeia nacional. Ó, o Alexandre Garcia acho que não falou isso, Sartre, mas é um idiota também.
É, o Alexandre Garcia... Deixa eu só ver aqui.
Talvez ele tenha falado, porque o Alexandre Garcia é campeão, né? É campeão. Assim, ele sempre foi lambibotas, mas ultimamente acho que ele deu os cuco na cabeça do cara.
O camarada é o Queiroga? Certo?
Não sei quem é. Mas é um pau no cu. Esses aí, sim. Mas, de novo, dá para olhar Marcelo o LS. Um negócio majoritário, um pouco maior, mais amplo. Né?
Marcelo Queiroga. Só para quero confirmar uma coisinha aqui. É o nosso ministro da Saúde, é médico cardiologista brasileiro, e ontem ele declarou que é melhor morrer do que perder a liberdade.
Isso.
Então. Devagar.
É. Devagar. Não, olha, que no século XIX isso era bonito, né? Independência ou morte, tal, era bonito.
Mas como é que você vai ser livre se você tá morto, né?
Pois é, né? Eu acho que ele não pensou direito antes de falar. Talvez ele não tenha pensado muito bem antes de falar.
Talvez, só talvez, assim.
Talvez, assim. Ó, segundo o Leonardo, não foi ele que disse isso. Quem disse isso foi o Bolsonaro, e ele só repetiu.
Ah, mas a notícia está aqui no jornal O Dia, ele repetiu. O Bolsonaro falou primeiro, mas ele repetiu com essas palavras. É melhor perder a vida do que a liberdade, diz ministro da Saúde.
Porque não jornal basta um idiota.
Dia,
né? Você tem que ter dois.
Né? Tem que ter... Inclusive, um com diploma médico e cardiologista falando isso. Irresponsável, responsável pela saúde, pelo Ministério do país, né, cara?
Que beleza.
Que cara, e beleza. Hoje do Chaves eu vi um cara fazendo um comentário sobre perder, como é que é, prefiro morrer do que perder a vida. Ai, meu Deus, nada de novo no front e no Twitter. Cara, que ensaio que o cara fez, cara. Ele falando, não, o que que essa frase quer dizer do Chaves? Aí, porra, cara, eu coloco o Chaves como os oprimidos. Aí, o Kiko é o representante da classe dominante. Porque o Kiko tá armado e o Chaves tá com cabo e vassoura. Daí, o Kiko aponta a arma pro Chaves. E daí, o Chaves sobe em cima lá do tabladinho, lá das escadarias, lá da vila, e fala, prefiro morrer do que perder a vida. Daí, o cara faz tudo... Porque o perder a vida, o que que é? Perder a vida é se submeter ao sistema. É você ser um operário, você se curvar a
opressão do...
Daí eu, porra...
Muito porra. Bem, né? Muito bem. Né? Deixa eu pegar mais um aqui, cara. Um outro legal, esse aqui, cara, saiu bem pouco, mas é muito interessante, porque saiu pela Lote 42, né, que sempre tem tiragens pequenas. A espetacular clínica da Monga apresenta caso original. A espetacular clínica da Monga apresenta caso original. É o nome do quadrinho. E ele é basicamente mudo, falando sobre psicanálise. E quem escuta que psicanálise, cara... Bicho, é muito, muito legal, cara. Na hora que o Lacan, por exemplo, fala que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, tá aqui, ó.
Sim.
O cara fez a cara, né? Taiko Sik, é uma menina, eu acho. Ela faz isso. O inconsciente se estrutura como uma linguagem. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas é o cara no divã, a pessoa no divã, cada vez com um A diferente. Porque ela tá se estruturando na linguagem. Pô, bicho, muito legal,
que
cara.
Que massa.
Muito legal. Assim, daí ela coloca... Ela claramente estudou Lacan, né? Isso aqui, ó. É o estadio do espelho do Lacan, que ela colocou no quadrinho e tal.
Que maneiro.
O torus do Lacan. Que ela... Então, assim, é uma pessoa que estudou psicanálise e fez graficamente um quadrinho que é muito legal, cara. A espetacular clínica da Monga apresenta caso original. Vale muito a pena, cara.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.